Reportagem especial.
Há 4 décadas, a posse de José Sarney marcou o início do período democrático mais longo da história do Brasil. Os fatos políticos e os movimentos sociais que marcaram aquela longa transição merecem ser lembrados, porque contam muito sobre o poder do povo e a importância de exercer esse poder para reaver direitos plenos de cidadania. E a Câmara dos Deputados foi palco de fatos marcantes que destacamos agora para você. Eu sou Maria Neves e esta é a reportagem especial sobre os 40 anos da redemocratização do Brasil.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Com essas palavras, o juramento constitucional de posse, o então vice-presidente da República, José Sarney, encerrava no dia 15 de março de 1985 um capítulo sombrio da história brasileira, os 21 anos da ditadura militar. Em uma reviravolta que o próprio Sarney diz que desconhecia, o presidente eleito, Tancredo Neves, não pôde assumir o posto para o qual foi eleito de forma indireta por um colégio eleitoral, no dia 15 de janeiro do mesmo ano. Na noite anterior, o presidente eleito foi internado de forma repentina para uma cirurgia no intestino, fato que mudaria mais uma vez e radicalmente o futuro do país. Naquele momento conturbado em que todos temiam a reação dos militares ainda no poder, a própria posse de José Sarney foi motivo de muita controvérsia. Como explicaram alguns deputados no plenário da Câmara, a Constituição em vigor era omissa em relação a quem deveria assumir a presidência no caso de impedimento do eleito antes de chegar ao cargo.
Efetivamente, a Constituição brasileira não prevê a hipótese em seu texto, e foi através de uma interpretação por analogia que se chegou à conclusão de que se teria que dar posse ao vice-presidente eleito José Sarney.
Essa foi uma parte de um discurso do então deputado Cássio Gonçalves, do PMDB de Minas Gerais, no dia 18 de março de 1985, na primeira sessão da Câmara depois da posse de Sarney. Tancredo Neves foi internado às 10h30 da noite do dia 14 de março. A conclusão de que Sarney deveria assumir foi tomada por lideranças do Congresso na madrugada do dia 15, naquela que foi considerada por alguns a noite mais longa da República. Quem conta uma parte dessa história é o próprio ex-presidente José Sarney, em entrevista ao programa Roda Viva em 2005.
Fizeram reuniões contra, o Sarney não pode assumir, fizeram outras reuniões que devia assumir, foi feita reunião no Congresso e às 3 horas da manhã lavraram uma ata dizendo que eu devia assumir a presidência da República.
Mas antes que a retomada do poder pelos civis se concretizasse, houve pelo menos mais um lance inusitado nesse roteiro: a tentativa frustrada de um militar, Walter Pires, então ministro do Exército do presidente João Batista Figueiredo, de impedir a posse de Sarney. O ex-presidente conta detalhes do episódio que envolveu ainda outro personagem importante, o então chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, ministro Leitão de Abreu.
Depois que eu tinha deixado já a presidência, encontrei-me com o ministro Leitão de Abreu e ele então me disse o seguinte: você sabe o que aconteceu naquela noite? Eu liguei ao presidente, liguei a todo mundo para dizer que estava que decidido. E o ministro Walter Pires me disse que no telefone que ia se deslocar para o ministério porque ia acionar o dispositivo militar. E nesse momento, me disse o Leitão, nesse momento eu disse a ele: olhe, ministro Walter Pires, o senhor não é mais ministro, porque os atos de exoneração dos ministros que deviam sair amanhã, por um engano, saíram hoje.
Superado o último obstáculo, chegou o grande dia da posse de um civil na presidência.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante.
A aliança entre Tancredo e Sarney já diz muito sobre o que foi o processo de redemocratização do Brasil. Segundo historiadores, controlado de perto pelos militares no poder. Um dos primeiros lances da abertura política já deixa clara essa tendência: a aprovação da Lei da Anistia em agosto de 1979. Com a medida, os militares perdoaram os presos políticos que eram considerados inimigos do regime. Mas, no mesmo texto, foram anistiados também os militares por qualquer crime que pudessem haver cometido durante os anos de ditadura. A primeira metade da década de 1980 foi marcada por manifestações pela volta da democracia. O auge dessa luta foi a campanha das Diretas Já, que teve como uma das figuras centrais Tancredo Neves.
Me entregam a mais alta e a mais difícil responsabilidade de minha vida pública. Creio não poder fazê-lo de melhor forma do que perante Deus e perante a nação. Nesta hora inicial de itinerário comum, reafirmar o compromisso de resgatar duas aspirações que, nos últimos 20 anos, sustentaram com penosa obstinação a esperança do povo. Esta foi a última eleição indireta do país.
Fortalecido pela campanha por eleições diretas e com forte apoio popular, Tancredo Neves surge como um nome forte para enfrentar o candidato escolhido pelos militares para concorrer à eleição presidencial de 1984. No entanto, sozinho, o então governador de Minas Gerais não tinha votos suficientes no colégio eleitoral. Os partidos de oposição ainda eram minoria no Congresso e o processo era controlado pelos militares no poder. A aliança com o então senador do PDS, José Sarney, foi a estratégia encontrada por Tancredo para derrotar os militares. José Sarney tinha sido presidente do PDS, um dos partidos que vieram da antiga Arena, e conhecia a maioria dos delegados que votariam no colégio eleitoral, especialmente os da região Nordeste. O voto dos dissidentes do PDS seria a única possibilidade de vitória. O resultado do processo mostrou que Tancredo estava certo em sua aposta. A chapa formada por ele e Sarney saiu consagrada com 480 votos contra 180 somados por Paulo Maluf. 17 delegados se abstiveram de votar. Começava, assim, uma nova etapa da longa transição brasileira rumo à retomada da democracia. Em 1984, último ano dos militares no poder, o país registrou uma inflação oficial de 224%. Assim como muitos parlamentares da época, tanto de apoio ao governo quanto de oposição, o deputado Hermes Zanetti, do PMDB gaúcho, defendia em discurso em novembro de 1986 a suspensão do pagamento da dívida externa.
O Brasil continua pagando a dívida externa brasileira e são 12 bilhões de dólares ano, apenas a título de juros, que a única solução cabível é a solução de suspendermos o pagamento e realizarmos uma auditoria sobre a dívida externa brasileira.
Nos próximos anos, o país viveria um ciclo de pacotes econômicos na tentativa de melhorar a situação econômica. O governo de Sarney, que ficou no poder entre 1985 e 1990, foi marcado também por leis para ampliar as liberdades democráticas, como a liberdade de organização sindical e política. Mas o feito mais importante do período foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que finalmente enterraria o chamado entulho autoritário. Mas essa já é uma história que contamos no próximo capítulo. Esta matéria integra uma série de 2 capítulos sobre os 40 anos da redemocratização do país. A reportagem é de Maria Neves. A edição, de Vera Morgado. Trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Indalécio Vanderlei. Você pode acompanhar os outros episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.